Estejamos abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Mateus 6, 25 a 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus lança aqui uma receita maravilhosa aos seus ouvintes, à sua igreja. Como superar as inquietações? Ele estava cercado de pessoas inquietas, multidões. Até os seus discípulos mais próximos frequentemente ficavam inquietos. As inquietações estão acompanhadas de falta de sossego, de intranquilidade, falta de paz. Inquietação é um sintoma de insatisfação, de ansiedade. Ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Jesus, o nosso Deus fiel, prometeu que além de estar com todos os dias, até o fim, ele também estaria acrescentando tudo aquilo que necessitarmos no nosso dia a dia. Ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 44,4 centímetros, ao curso da sua vida? Na verdade, quando ele lança a pergunta, ele está dizendo que, em vez de acrescentar, que é totalmente impossível, na verdade, subtrai. A ansiedade subtrai da nossa vida, rouba da nossa vida. A inquietação é uma ladra de primeira linha, e nós precisamos aprender a superar as inquietações. O que tem sido motivo para te inquietar? Hoje, amanhã, depois, muitas inquietações cercam-nos no dia a dia. Será que essas inquietações são necessárias? Precisamos refletir um pouco e adotarmos essas medidas que o Senhor Jesus nos mostra de como superarmos as inquietações. O primeiro passo para superarmos as inquietações, nós devemos crer no reino de Deus. Crendo no reino de Deus, estaremos superando as inquietações. Reino é um território organizado, governado por um rei. Reino tem uma estrutura governamental. Um reino, ele é feito de ordem para ser mantido como reino. Então, quando nós cremos no reino de Deus, nós cremos num reino de ordem. E acima de tudo, num reino sobrenatural, que Deus é sobrenatural. O reino de Deus, o reino do Senhor Jesus, ele mesmo afirmou, meu reino não é daqui da terra. E a palavra diz que em Jesus nós somos assentados em lugares celestiais, no reino do céu, e glórias a Deus por isso. Então, você quer superar as inquietações que tentam tomar conta de você no dia a dia? Creia no reino de Deus. Para superar todas as inquietações, nós precisamos ter convicções a respeito do reino de Deus. Romanos 4,17 afirma assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é sobrenatural. Ele nos governa de dentro para fora. E quando nos encaixamos nesse governo, todas as demais necessidades são acrescentadas para o nosso viver diário. Jesus era seguido por essas multidões de inquietos, de ansiosos, de insatisfeitos. E ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame o Senhor do reino. Creia no reino e você estará aprendendo a superar todas as inquietações, superar todas as insatisfações. As insatisfações, as inquietações impedem a entrada no reino de Deus.
As multidões inquietas
não participavam do reino. Só participavam do reino do Senhor Jesus aqueles que seguiam Jesus, se faziam discípulos de Jesus. Hoje, só participam do reino de Deus também aquelas pessoas que se tornam discípulas do Senhor Jesus. E aquelas pessoas inquietas, querendo resolver tudo por sua força, por sua inteligência, não entram no reino. Então nós precisamos crer no reino de Deus, com toda a sua ordem, com toda a sua hierarquia, com todo o seu comando soberano sobre nós, sobre o universo. Aí nós estaremos nos libertando das inquietações e estaremos aprendendo a viver como servos e servas do Senhor. Servos por amor, sem jugo no pescoço, servos porque decidimos ser discípulos do Senhor Jesus. O reino de Deus, meus irmãos, tem uma estrutura governamental. O Pai no comando supremo. O Filho sempre existiu com o Pai, foi enviado à terra como homem para nos salvar, morrendo na cruz. O Filho voltou para a direita do Pai como rei, enviou o Consolador, o Espírito Santo, para morar em nós, para morar na igreja viva, o salvo. Este é o conselho eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Pai, Senhor dos Exércitos, ele tem um exército de anjos, com uma hierarquia também, a serviço dele e a nosso serviço, serviço da igreja. Os anjos estão a serviço. Vejam como o Pai cuida bem de nós. Eles guerreiam por nós. Deus muitas vezes manda anjos na nossa frente, como Ele também está à frente de todas as nossas lutas. E por último, nessa estrutura do reino de Deus, somos nós, a igreja, com a missão de continuarmos aquilo que Jesus começou. A igreja vitoriosa marchando vai ganhar vidas na face da terra. Então, quando nós cremos nesse governo de Deus, quando nós cremos no reino de Deus, lançamos fora toda a inquietação. Vivemos satisfeitos porque temos a maior satisfação. Por isso o apóstolo Paulo fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só vive contente em toda e qualquer situação quem ingressa de fato no reino de Deus. Quem aprende a superar as inquietações no poder do Espírito Santo e em obediência à palavra de Deus. O reino de Deus tem uma estrutura. E nessa estrutura, intrusos não entram. Intrusos não permanecem. Qualquer força maligna não permanece, nem entra no reino de Deus. Mateus 12, 28 e 30, Jesus diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus inaugurou o reino poderoso de Deus na terra, nos preparando para o reino eterno depois do grande dia do juízo final, quando Jesus voltar. Então Jesus diz: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. E quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O reino de Deus é um reino de unidade. Tem um sistema governamental, tem uma hierarquia. Igreja do Senhor Deus, o reino do Senhor Deus marcha harmoniosamente debaixo da soberania dele. E assim, vivendo harmoniosamente, nós, igreja, estaremos superando todas as inquietações. Não andaremos por aí murmurando, insatisfeitos, ansiosos, maltrapilhos emocionais, maltrapilhos espirituais e outras coisas. Senhor, nos veste com vestes reais, porque nós somos a família real do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, e glórias a Deus por isso. Como superar as inquietações? Fique sabendo, é assim, crendo no reino de Deus, mas também é crendo na justiça de Deus. Justiça é a prática e o exercício do que é justo, reto e de direito. É uma qualidade moral que leva a agir corretamente, conforme as leis, os mandamentos de Deus. Isto é justiça. O que tem sido o motivo de inquietação na tua vida? Se você deseja superar as inquietações, creia na justiça de Deus. Se você se sente injustiçado, injustiçada, creia na justiça de Deus. E não queira fazer a tua miserável justiça. Creia na justiça de Deus. E aí, as inquietações lançadas sobre nós por causa das injustiças, todas cairão por terra. E nós precisamos ser vigilantes ao ligar a televisão nos noticiários. Quanta injustiça e quanta inquietação lançam sobre nós. Precisamos, então, crer na justiça de Deus, porque a justiça humana falida será, não realiza a justiça verdadeira. Então, nós precisamos crer na justiça de Deus para superarmos todas as inquietações, para vivermos de forma satisfatória.
glória na presença do Senhor. Busque em primeiro lugar a justiça de Deus. A ordem do Senhor Jesus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Já aprendemos sobre o reino. Buscar em primeiro lugar também a justiça de Deus. Precisamos compreender bem essa questão de buscar a justiça de Deus. Justiça é um modo único, puro, retíssimo de Deus no seu jeito de tratar com as pessoas e com o universo todo. Tudo está debaixo da justiça de Deus. Não pense que uma enchente de rio, o desmoronamento de um morro, um vulcão, qualquer fenômeno natural estejam fora da justiça de Deus. Tudo está debaixo da justiça de Deus. Nós precisamos, então, confiar na justiça de Deus. Não somos nós que julgamos, é Deus que é justo. Fazer a perfeita justiça. Justiça é um atributo de Deus. É a sua natureza pura. É a sua natureza límpida. Por isso nós precisamos nos vestirmos com vestes de justiça. Precisamos nos lavar no sangue do Cordeiro de Deus para termos vestimentas brancas da purificação, da pureza, da salvação em Cristo Jesus. Quando nós aprendemos a crer na justiça de Deus, as inquietações caem por terra. Se você é injustiçado, injustiçada, em qualquer meio onde você vive, e você não confiar na justiça de Deus, você será escravo ou escrava do seu próprio juízo. Agora, quando você confia na justiça de Deus, você não estará fazendo juízo. Entregará tudo debaixo do juízo. E a inquietação cai por terra. A ansiedade cai por terra. A insatisfação cai por terra. Deus, com isso, acrescenta suas promessas, suas bênçãos no nosso viver. Glórias a Deus por sua grande bondade para conosco. Crer na justiça de Deus é viver na paz de Jesus. Por isso que nós muitas vezes nos cumprimentamos, nos referimos à paz de Jesus. Quem crê na justiça de Deus vive em paz, anda na paz, comunica a paz de Deus em Cristo Jesus. Jesus, ele é o príncipe da paz. João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glórias a Deus. Creia na justiça de Deus, acima de toda e qualquer justiça. Creia na justiça de Deus e você viverá em paz, na paz de Cristo. Quem crê na justiça de Deus, vive na alegria do Espírito Santo. Porque a alegria dos injustos dura pouco. Mas a alegria dos justos é para sempre no Espírito de Deus. Glórias a Deus por isso. Jó 20, versículos 4 e 5, ele fala desta alegria que dura pouco, alegria dos injustos, que não creem na justiça de Deus. Ele diz: porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea. Ele está dizendo que qualquer alegria que não proceda da justiça de Deus dura pouco. E nós sabemos muito bem disso. Hoje as pessoas procuram a alegria de muitas maneiras. E a mais destruidora das formas tem sido a droga. Busco alegria através de drogas, através do alcoolismo, através do cigarro, através de muitas outras coisas, prostituição, através de festas diversas, orgias, mas isso dura pouco. E é só destruição. Mas a alegria na justiça de Deus, alegria no Senhor, ela é duradoura. E é para a eternidade, na vida eterna com Deus, em Cristo Jesus. Quem crê na justiça de Deus, também crê no juízo de Deus. Porque Deus é amor, mas é justiça. E a justiça faz o juízo correto, faz o juízo perfeito. Jesus disse em João 16, 7 e 8, para consolar os seus seguidores, ele disse: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Justiça de Deus também é juízo. O Espírito Santo tem convencido cada um de nós de que, se não crermos na justiça de Deus, um dia cairemos no juízo de Deus. E Deus é fogo consumidor no seu juízo. Tanto que ele destinou o céu para os seus filhos e suas filhas, e o inferno, o fogo ardente, para aqueles que não aceitam, que não creem na sua justiça e no seu reino. E um outro aspecto maravilhoso para podermos superar toda a nossa ansiedade, crermos que o Deus Todo-Poderoso acrescenta bênçãos para nós, dia a dia. Ele acrescenta. O nosso Deus é o Deus que acrescenta quando estamos andando nos seus mandamentos. Quando estamos andando nos seus mandamentos, Ele não tira. Ele acrescenta. Ele acrescenta. Ele tem uma dispensa enorme de bênçãos para nós. Basta nós querermos andar na forma que Ele deseja, do jeito que Ele deseja, no caminho santo. E Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele tinha feito um discurso sobre a beleza das ervas do campo, das aves do céu. Comparou tudo à beleza do rei Salomão, e que ele não chegou nem aos pés da beleza da natureza, apesar de toda a sabedoria e toda a riqueza do rei Salomão. E daí ele recomenda que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e que Ele estará acrescentando as nossas necessidades, assim como faz com as ervas, com as flores, com as aves, com a sua criação. Nós precisamos, então, crer também na provisão de Deus para superarmos as inquietações, as ansiedades. Buscai, pois, em primeiro lugar. Sabe o que é primeiro lugar? Primeiro lugar é aquele que senta na frente. Primeiro lugar é aquele que dá prioridade. Primeiro lugar é aquele que quer estar mais perto, que quer agradar integralmente ao soberano Deus. Primeiro lugar é aquele que quer obedecer integralmente a todos os seus mandamentos. E ele diz: buscar em primeiro lugar, não é em último lugar. Uma vez Jesus disse que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não vale para esse caso. É sempre primeiro lugar. Nós não podemos pegar a palavra isolada, fora de contexto, e querer aplicar. Nós devemos procurar ao Senhor, ao seu reino, à sua justiça, sempre em primeiro lugar. E as nossas inquietações quanto à provisão, quanto às nossas necessidades, todas cairão por terra, porque o Senhor irá acrescentar. E não é acrescentar algumas, acrescentará todas as coisas que precisamos. Mas precisamos crer nesta provisão de Deus. Deus Todo-Poderoso, tudo procede da mão dEle. Tudo está debaixo do comando da mão dEle. Basta aceitarmos o seu amor, sua soberania, e Ele acrescentará tudo. E nós temos experimentado isso. Os filhos e filhas de Deus têm experimentado isso. Alguns mais, outros menos, mas é na medida da prioridade que você dá para Deus. Se você dá prioridade absoluta, primeiro, primeiríssimo lugar, aí as coisas de fato mudam. As tuas inquietações somem. Você vive feliz e alegre na provisão de Deus, porque Ele acrescenta tudo, todas as nossas necessidades. Glórias a Deus por isso. Ele tem acrescentado, você tem percebido que Deus tem acrescentado na tua vida aquilo que você necessita, aquilo que você precisa? Ele acrescenta mesmo, se você buscar em primeiro lugar. Se não, será fracasso. Se não, será frustração. Caso contrário, será pobreza. Glórias a Deus. Nosso bondoso Deus, Ele provê tudo para nós. Jesus, Ele conta uma história de um homem, na forma de parábola, que ele era um rico fazendeiro. Ele teve uma safra muito boa, muito abençoada. Faltou celeiro para guardar a safra. E ele planejou: vou demolir tudo e vou fazer instalações novas. Vou fazer um grande estoque e vou gozar a vida. Vou usufruir a vida. Vou descansar. Aí o Senhor aparece para ele e diz: louco, esta noite será teu fim. Louco é quem anda nessas inquietações do amanhã. Nós devemos procurar o reino de Deus. A provisão de Deus virá na medida da nossa procura. Hoje, amanhã pertence a Ele. É loucura nos preocuparmos com as riquezas, com os estoques, de forma desvairada, para o futuro. O Senhor proverá, porque poderemos morrer hoje. Jesus poderá voltar hoje. Claro que hoje nós temos um sistema previdenciário que é automático. Temos uma projeção salarial que é automática. Temos projeções de ganhos que são automáticos. É uma época diferente. Mas tudo isso já é a provisão de Deus na nossa vida. Por que ficarmos inquietos com amanhã? Ai, meu Deus, e se eu perder meu emprego? Ai, meu Deus, se eu perder minha clientela? Inquietações, inquietações, inquietações. Ah, mas eu tenho que fazer uma poupança X, porque se eu perder o emprego, daí eu tenho. Já está amaldiçoando o seu emprego? Já está negando o sustento de Deus? Se sobrar, guarde. Se o Senhor tocar o teu coração para abençoar outras vidas, a igreja, abençoe. Mas nunca se apegue a fazer estoque, porque o Senhor diz: louco, Você não sabe com o que está lidando. O amanhã pertence a mim. Poderá ser o teu fim hoje. E quantas vezes cometemos essa loucura já? As inquietações, as ansiedades, as insatisfações nos levam a estas loucuras. Por quê? Porque não temos, então, se isso acontece, buscado em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Porque quando buscamos em primeiro lugar Deus e sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Deus não está acrescentando para vocês? Tudo. Estamos vivendo do que hoje? Daquilo que o Senhor acrescentou. Todos nós poderíamos estar desempregados hoje. Poderíamos estar sem dinheiro na conta bancária, sem cartão de crédito, sem aquelas coisas próprias do dia a dia. Mas o Senhor tem acrescentado. Então dê glória a Deus. Viva agradecendo. Dê a Deus o que é de Deus e viva feliz com aquilo que Ele tem acrescentado. É assim que devemos viver. E muitas vezes, o que acontece? Nesta inquietude, nesta ansiedade, acaba tomando, roubando o que é de Deus. A pessoa acaba retendo dízimos e ofertas. E daí que vem a verdadeira inquietação. Daí vem miséria. Que Deus diz que a sua provisão será derramada se obedecermos às suas ordenanças. E não somente no tocante a dízimos e ofertas, mas todas as ordenanças. Por isso ele coloca aqui: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Daí as demais coisas serão acrescentadas. E quando ele diz estas demais coisas, ele está falando de particularidades. As demais coisas que eu preciso não são as demais coisas que o irmão, que a irmã precisa. Deus conhece a necessidade de cada um. Ele sabe o que acrescentar para a provisão de cada um. Para uns ele acrescenta menos, para outro mais. Ele sabe o que é necessário. E nós precisamos, então, aprender a viver contentes assim. Não importa a situação, mas porque o Senhor cuida de nós. O Senhor verdadeiramente cuida de nós. Não fique inquieto, inquieta com coisas futuras. Busque o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. E das coisas futuras, o nosso Deus cuida. Pobre de mim! Eu não consigo cuidar nem do meu minuto seguinte de vida. O que, que Jesus disse? As preocupações, as inquietações, as ansiedades não acrescentam nem sequer um côvado no nosso caminho, 44 centímetros. Pelo contrário, as inquietações subtraem, roubam. Então, meus irmãos, não devemos ficar inquietos. Devemos superar as inquietações, colocando o reino de Deus, a justiça de Deus, em primeiro lugar. E o apóstolo Pedro, ele dá um conselho maravilhoso para nós. 1 Pedro 5, 6 e 7. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que lindo isso. Ansiedade é inquietação. O apóstolo Pedro diz: lançando toda a ansiedade, toda a inquietação no comando de Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de cada um de nós, de cada filho ou de cada filha. Deus tem cuidado, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Será que você tem lançado toda a ansiedade debaixo do comando de Deus, debaixo da solução de Deus, para que Deus acrescente? Ou será que nós abraçamos as ansiedades, ficamos dando socos no ar, querendo vencer o invisível, querendo vencer o futuro, e assim vamos sendo derrotados? Nós precisamos negar estas inquietações, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus cuida de nós. Ele nos toma nas suas mãos, toma tudo aquilo que é preocupação nossa, Ele toma sobre Ele e diz: eu cuido de você, eu zelo pela tua vida, eu velo pela tua vida. Enquanto você dorme, eu estou cuidando. Enquanto você está em perigo, eu estou provendo livramento. Enquanto você está hoje numa situação financeira X, eu já estou prevendo a tua situação financeira futura, para que você não passe necessidade. Eu cuido de você. Essa mensagem de Deus para nós. Mas nós precisamos buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. E ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Alguém já mudou a situação, ficando nervoso, angustiado, angustiada, cheio de ansiedade durante o dia? Já mudou a situação? Não, só teve prejuízo, só perdeu. Então é isso que ele está dizendo. Por ansioso que esteja, nada você pode dar. Pelo contrário, só terá prejuízo. Como superar as inquietações? Ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Quantas lutas
você enfrenta num só dia?
Quantas inquietações
sobrevêm
num só dia?
E como você tem enfrentado estas situações?
Não será necessário a estupidez de ficar esquentando a cabeça, tentando resolver situações futuras que pertencem a Deus.
Não será necessário.
Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar.
Porque as coisas futuras, as coisas que não estão no nosso alcance, o Senhor acrescentará.
É muito simples.
Por que que pessoas se suicidam?
Por que que pessoas entram em depressão?
Por que que pessoas andam por aí cabisbaixas, derrotadas,
azedas da vida?
Por causa das inquietações que elas vão absorvendo, vão querendo resolver tudo e não resolvem nada.
Ficam cada vez piores.
Então nós precisamos mudar esse panorama. Isso depende de nós.
A decisão é nossa.
Buscar em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça.
Buscai, pois, em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça.
E todas,
todas
essas coisas que você precisa no dia a dia,
quem vai acrescentar? Você?
Não, o Deus Todo-Poderoso, ele vai acrescentar.
Não pense que a promoção que você ganha é mérito teu.
Você faz a tua parte e Deus acrescenta a promoção.
Normalmente nós pensamos assim, é mérito meu.
Não, o mérito vem de quando eu faço a minha parte.
O sucesso vem de fazer a minha parte, de honrar a Deus através daquilo que faço.
Então é Deus que acrescenta, não sou eu.
Tudo é o Senhor que acrescenta.
Basta eu fazer a minha parte.
Faça a tua parte.
Esse é o recado de Deus.
E Deus diz,
deixa comigo o resto, eu acrescento.
Você já viu alguém assim, com autoridade, dizer, não, isso deixa comigo?
Imagine Deus agora dizendo, para as tuas inquietações, para as tuas ansiedades,
deixa comigo isso.
Deixa comigo isso, Edson.
Deixa comigo isso, Walter.
Eu já senti muitas vezes, me alegro muitas vezes de Deus falar isso para mim.
Deixa comigo, Paulinho.
Isso é comigo.
E é assim que precisamos viver no reino de Deus.
Sentir o Deus Todo-Poderoso tomando conta daquilo que nos inquieta.
Aleluia.
Você aprendeu como superar as inquietações? Pense nisso. Só tem um jeito. O reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E a ordem é buscai. Buscai. Olhe para o teu irmão, tua irmã e diga, busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Fale. É uma ordem de Deus, não é tua.
Glória a Deus. É uma ordem de Deus.
Busque. Se você buscar, você acha.
Amém?
Glórias a Deus.